E a Antena Aberta tem edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos, agora em direto. Viva, bom dia.
Olá, bom dia, Augusto. Na Antena Aberta de hoje estamos em contagem decrescente para o debate de mais logo à noite, 3, 2, 1... Três televisões, dois candidatos, um debate apenas. António Costa e Rui Rio vão estar frente a frente nos três canais de televisão, então às 20h30 da noite, com transmissão em direto na Antena 1. O debate terá 1h15. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber se este frente a frente vai ser importante para definir o seu sentido de voto. Para se inscrever, são os números habituais 800-22-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99930. Natália Carvalho, bom dia.
Olá, bom dia.
Editora de Política da Antena 1, que importância é que este debate pode ter para ajudar a perceber as diferenças entre os dois candidatos?
Todos os debates são importantes e este é o debate dos debates. Rui Rio, António Costa, sabemos, um deles vai ser o primeiro-ministro, qualquer um deles vai querer conquistar o centro, por isso vai ser também importante ver que estratégia tem para isso. Vai ser uma luta renhida pelo centro e só o centro pode dar a maioria da palavra proibida. Boa parte deste debate poderá passar por vários assuntos, a política fiscal, a saúde, a justiça, António Costa e também pela governabilidade. António Costa já disse que não repete a chantagem de Cavaco Silva. Quer dizer que, se não tiver maioria absoluta, Costa não deixará necessariamente ser primeiro-ministro. A questão que se põe é, se o Partido Socialista for o partido mais votado, mas sem a maioria, a tal da palavra proibida, a maioria absoluta, se Costa aceita governar, em que condições? Ficar ou não ficar não depende de ter maioria absoluta, é isso que se ficou a perceber. Então, em que condições aceita ficar na chefia do governo se não tiver essa maioria? E isso tem de ficar clarificado, e Rui Rio já afirmou como garante de governabilidade, e em jeito de pressão até já avisou. António Costa tem de ser claro sobre o que fará se o Partido Socialista vencer apenas com uma maioria relativa. Terá Rui Rio arte e engenho de arrancar a António Costa estes cenários alternativos à maioria? É o que vamos saber mais logo, logo à noite, num debate que também vai ter transmissão aqui em direto na Antena 1. Os dois vão estar muito pressionados pelas sondagens e hoje mesmo há uma, às 13 da tarde vai ser divulgada a nossa sondagem, a sondagem da Universidade Católica para a Antena 1 RTP Público. Saberemos nessa altura se se confirma a tendência demonstrada por outras sondagens, entretanto divulgadas, e que demonstram que Rui Rio não ganhou com esta maratona de debates, pelo contrário, sai a perder, ou seja, aquela curva de crescimento que se vinha a notar desde as diretas do PSD esbateu-se e António Costa, que estava desgastado, conseguiu segurar o eleitorado e diria mesmo até recuperar o eleitorado. Resta então a ver naqueles 75 minutos da noite qual deles vai ter a melhor estratégia para conquistar mais votos ao centro, que é onde se ganham eleições.
Um debate mais longo do que qualquer um dos outros. Achas que também pela duração vai ser um debate diferente daqueles a que temos assistido? Vai permitir abordar mais temas e, sobretudo, com mais profundidade, que tem sido uma das críticas que tem sido feita a este conjunto de frente a frente que tem decorrido nas várias televisões? São muitos debates, são debates muito curtos e isso não permite aprofundar os temas.
Eu não concordo totalmente com a ideia de que os debates não permitem aprofundar os temas. Depende da estratégia de cada candidato que levam para cada debate. Nós assistimos nesta maratona, e foi uma maratona, uma série de 30 debates, assistimos a alguns debates esclarecedores, alguns debates em que foi possível trocar ideias, em que foi possível trocar picardias, em que foi possível atacar, em que foi possível não dizer nada, como por exemplo o debate de ontem à noite entre Francisco Rodrigues dos Santos e André Ventura, que diria eu foi um debate de vergonha para a direita, um debate onde de facto não houve ideias, apenas um combate de boxe, mas tivemos opostos. Sendo que Rui Rio não se deu bem com este estilo de debates. Rui Rio, que já para o fim recuperou um pouco e começou a levar um pouco mais a sério estes debates. No início mostrou alguma, como direi, alguma displicência perante os adversários, ou seja, entrava no debate com um lead e depois até se perdia desse guião e depois não conseguia controlar os debates. Aconteceu isso com todos os adversários à direita, onde ele precisava de comandar e onde se deixou enredar, quer por André Ventura, quer por Francisco Rodrigues dos Santos, quer por Coutinho Figueiredo, ou seja, os seus adversários da direita, os parceiros com quem ele conta a partir do dia 30 de janeiro se ganhar eleições. Rui Rio, que quer afirmar-se como homem do centro, acabou por ter que ceder espaço para os adversários da direita e foi encostado à direita. Significa que, de facto, Rui Rio não teve, vou usar uma expressão que já usei aqui, arte e engenho para se apresentar nestes debates, ao contrário de António Costa, que também teve fragilidades, também as demonstrou, ainda assim a experiência valeu-lhe mais controlo nesta capacidade de toque e foge neste tipo de debates. É certo que António Costa foi muito agressivo, surpreendentemente agressivo com Jerónimo de Sousa, e se a maioria dos comentadores até deu vantagem a António Costa, eu não partilharia dessa opinião. Creio que não terá caído bem no eleitorado aquela forma como Costa tentou esmagar aquele que foi o seu parceiro até há poucos meses.
Foi mais prudente depois com Catarina Martins.
E foi muito mais prudente, ou seja, ele aprendeu com o erro e foi muito mais prudente com Catarina Martins. Seja como for, o saldo é este que eu digo, ou seja, ou pelo menos que defendo, esta maratona de debates correram melhor a António Costa do que a Rui Rio.
Também nesse sentido, achas que este debate vai ser importante, pode ser importante para ajudar a definir o sentido de voto dos eleitores?
Isso eu não sei. Não sei se um debate per si tem alguma influência. O conjunto dos debates, sabemo-lo, tem. Ou seja, esta campanha eleitoral, já se viu, é um 2 em 1 e é uma campanha atípica. Nunca se viram tantos debates em Portugal, 30 debates, fizeram a pré-campanha, marcaram a pré-campanha e agora que os candidatos vão para a estrada, vão no rescaldo desta série, desta maratona e, no fundo, já, diria eu, quase com a campanha feita. A campanha foi muito feita nas televisões e com os rescaldos nas rádios. Esta segunda parte poderá ajudar a controlar alguns danos. É interessante, por exemplo, este frente a frente que há 2 anos teve repetição nas rádios, o debate da rádio. Este ano não vai ter, porque António Costa recusou uma segunda volta, ou seja, vamos ter aqui na Antena 1 e também em parceria com a Renascença e com a TSF, vamos ter o debate com todos, já em plena campanha, mas não vamos ter o debate, um novo frente a frente Rio-António Costa. Ou seja, Costa ou se sente muito seguro e não precisa de uma segunda prova, ou não quer arriscar. Certo é que o líder do PSD tinha toda a disponibilidade e até vontade de fazer essa segunda volta. António Costa não aceitou.
António Carvalho, muito obrigado por teres vindo à Antena Aberta. Bom trabalho para esta noite, também para os próximos dias, e vão ser dias muito intensos. Bom trabalho e obrigado.
Estamos cá para isso.
A editora de política da Antena 1 vai coordenar a emissão especial desta noite. Depois das 8, a Antena 1 vai transmitir o debate das eleições, marcado esse debate para as 8:30 da noite. António Costa e Rui Rio, frente a frente, nos 3 canais de televisão. Na Antena Aberta de hoje queremos saber se o frente a frente vai ser importante para ajudar a definir o seu sentido de voto. Vamos ao encontro dos ouvintes. Joaquim Gomes liga-nos de Ponte de Lima. Bem-vindo. Gostaríamos de saber a sua opinião.
Bom dia. Olha, a minha intenção, conforme era a pergunta, eu vou ver o debate. Espero que o Rui Rio esteja bem picado, como ele diz, para ganhar o jogo. Será um debate fulcral.
Foi a expressão que usou para as diretas no PSD.
Exatamente. Espero que ele assim esteja, não é? Para ganhar então o jogo. Será o principal debate de toda esta campanha. Os debates até agora têm sido demasiado mornos, nada esclarecedores. Não debatem temas que são fundamentais para o país. Não esclarecem ninguém. Estão a ocupar tempo da antena e a ocupar os comentadores a comentarem coisas que às vezes, valha-me Deus. Eu espero que... Agora eu digo o seguinte, foram 6 anos e é bom que o Rui Rio esteja de facto picado para dar a volta ao jogo, porque foram 6 anos de governo em gestão que nada se fez. O país esteve, andou sempre a governar um bocado para um lado, outro bocado para outro, com medo de se molhar nas pingas, com medo de se molhar. Entretanto, quando ele assume que o dia em que o PSD, se o governo, no dia em que o PSD precisasse do governo para governar, o governo caía. O governo, a partir daí, hipotecou as reformas do país, porque ele sabe, ele, o primeiro-ministro, sabe que sem o apoio do PSD, como o PSD também sabe, não se fazem reformas estruturais neste país. E as reformas não se fizeram, e se continuarmos com este senhor no poder, as reformas vão continuar a não se fazer, porque ele só quer as coisas como ele bem entende. Aliás, até se recusa a uma segunda volta, como ainda agora ouvi, frente a frente com o Rui Rio. De maneira que é tempo de virar a página, como o Primeiro-Ministro diz, e espero que, de facto, a partir de hoje, a página se comece a virar e a contagem crescente para o dia 31 ser uma grande vitória com outros atores. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Obrigado e bom dia. Joaquim Gomes ligou-nos de Ponte Lima. Vamos agora ouvir a opinião de Armando Santos. Liga-nos da Guarda.
Bom dia, senhor jornalista. Bom dia aos ouvintes da Antena 1. Em primeiro lugar, os debates são sempre úteis para a nossa informação, para a nossa decisão em voto. Em segundo lugar, os dois homens que vão hoje estar frente a frente, um deles já conhecemos qual é a postura, o Sr. Primeiro-Ministro atual, a postura que convém ele tenha mantido. Quanto ao Sr. Rui Rio, um homem que quer ser Primeiro-Ministro, que quer ser um estadista, não o é, porque ele próprio é o principal responsável pelo chumbo do orçamento. Porquê? Porque se a esquerda votava contra, ele votava a favor. Se calhar tinha feito bem. Era, portanto, nesse aspecto, é irresponsável, já para começar. Segundo lugar, o Sr. Rui Rio está prisioneiro do seu próprio partido. Porquê? Porque não quer dizer não aos barões e às baronesas que têm nas suas costas. O seu partido tem um mau passado perante a justiça, perante os portugueses, perante até a Europa toda. Vejamos... A ver se não nos enganamos, nós precisamos de um primeiro-ministro para ser governo em Portugal, para lidar com uma pandemia que ainda não acabou, para lidar com uma comunidade europeia cada vez mais exigente, para lidar com as Nações Unidas cada vez são mais necessária, a união de todos os povos e todos os países. É tudo quanto tenho a dizer. Muito bom dia e obrigado.
E está dito. Armando Santos ligou-nos da Guarda. Agora vamos ouvir Carlos Xavier, liga-nos de Viseu.
Por acaso agora estou no Porto.
É de Viseu, mas está em viagem, é isso?
Não, já estou no Porto.
Muito bem.
Não, isto é simples. Eu tenho 49 anos, é pena. Sou um descendente do 25 de Abril e o que me custa a mim, sinceramente, é dois partidos não conseguirem fazer uma união em que possam desenvolver Portugal. Tanto o Rui Rio como António Costa, antigamente tivemos outros, Cavaco Silva, Mário Soares, tivemos montes deles. Mas isto simplesmente, mais não é pelo debate em si que vai acontecer, porque o debate vai ser mais do mesmo, toda a gente sabe quem vai ganhar, não vai ser com maioria absoluta, vai ser com maioria relativa. Mas o que me custa a mim é saber que marcam eleições para datas em que eu, por exemplo, eu não consigo votar há 16 anos, que não consigo votar. Porquê? Porque há 16 anos disseram-me, tens que emigrar, tens que ganhar dinheiro. E eu não consigo votar. Eles têm que se entender os dois. Eles têm que chegar a uma conclusão e dizer simplesmente que todo o povo tem direito a votar. Nós devemos votar. Porque quem está a votar atualmente não é a geração que, entre aspas, põe o dinheiro dentro da economia. Nós que trabalhamos, nós metemos aqui muito dinheiro na economia. Estamos no estrangeiro, mas metemos aqui muito dinheiro. E temos filhos para criar, temos tudo. E quando chega a altura das eleições, é sempre, não consigo votar. Ah, és imigrante, desloca-se 300 quilómetros para ir a um consulado. Não, eles que se entendam, os dois, e que façam uma união, uma tal AD que antigamente queriam fazer, eles que se entendam e que façam essa união. Porque senão os países, estes partidos mais pequeninos, começam a ganhar poder e vão destruir Portugal.
Fica a sua opinião. Obrigado, Carlos Xavier. Muito obrigado e boa viagem. Paulo Sanches, vamos ouvi-lo. Liga-nos, Paulo Sanches, liga-nos de Braga. Paulo Sanches. Não é possível neste momento ouvirmos Paulo Sanches. Vamos então ao encontro de Francisco Cartacho. Está no Cacém.
Sim. Está sim? Estão a ouvir?
Estou a ouvi-lo. Estamos todos
sim,
a ouvir-lo neste
bom
momento.
Bom dia.
Obrigado.
Olha, em relação ao debate logo à noite, eu não sei o que é que o Dr. Costa e o Dr. Rui Rio irão dizer. Agora temos bem presentes o que é que eles fizeram no passado. Sabemos o que foi o processo de Sócrates, em que os seus PECs não foram apenas do PS, mas foram também em apoio ou com o apoio do Partido Social Democrata, dito Social Democrata. Depois sabemos o que é que aconteceu a seguir com a Troika, em que o doutor Paulo Portas e mais Passos Coelho gabavam-se de irem além da Troika e sabemos depois o que é que sucedeu em 2015. A minha família são pequenos e médios comerciantes, microempresários e também alguns assalariados. De facto, notou-se melhorias a partir de 2015, porque com a reposição de rendimentos, naturalmente que as pessoas passaram a ter maior poder de compra e daí dinamizarem a atividade económica e haver mais procura, quer nas lojas, quer em trabalhos, quem trabalha por conta própria, nos seus serviços. Agora, lamenta-se que, de facto, as propostas que ainda ontem ouvimos aquele deputado do PCP no debate com o Dr. Rui Rio,
João Oliveira,
de facto eram execuíveis, eram viáveis, era isso que nós necessitávamos. É curioso que na minha família no passado, sempre daqueles que votávamos, sempre votávamos no PSD, nos últimos votávamos PS, epá, e sentimos-nos traídos. E o curioso é que agora, em nenhum outro lugar, aqui na mesa no jantar, epá, vamos todos votar na CDU, porque de facto o Partido Comunista, apesar dos preconceitos que existem, é aquele que defende, de facto, os interesses dos micros e pequenos empresários, comerciantes e os assalariados, porque muitos de nós éramos assalariados, fizemos as nossas opções ou fomos condicionados a fazer as nossas opções e, de facto, vivemos num mundo profundamente injusto em que os grandes empresários têm todo o tipo de apoio e os pequenos não têm apoios, qualquer tipo de apoios. Se nós pagarmos um bocadinho melhor aos nossos funcionários, dos poucos que nós temos, as pessoas têm poder de compra, compram, adquirem, os nossos clientes, se ganharem mais, consomem, podemos pagar ainda melhor. E, de facto, as profundas injustiças destas políticas que nós temos tido há uns anos a esta parte, de facto, agora a pandemia, uma das coisas, ou das poucas coisas boas que teve, foi permitir-nos ter mais algum tempo livre e refletir e pensar. E, de facto, não é com salários de 700, 800 ou 900 euros que o país vai. E há possibilidades para isso. Acho que no ano passado foram 6.800 milhões de euros para offshores. Então, afinal, há dinheiro para os bancos, há dinheiro para perdões e benefícios fiscais às grandes empresas, às pequenas não. é pá, porque é que não há dinheiro para rendimentos para as pessoas que criam riqueza, para aqueles que de facto trabalham e que operam as coisas e com a nossa economia, porque é que não há dinheiro para isso?
Ficamos com essa questão, Francisco Cartacho. Ligam-nos do Cacém, obrigado pela sua participação. Temos muitos ouvintes inscritos e, portanto, pedimos aqui alguma contenção nas palavras para ver se damos voz a mais pessoas. Francisco Ramalho, liga-nos de Corroios. Que importância é que dá ao debate de hoje à noite e se ele vai ser importante para definir o seu sentido de voto?
Para mim, a importância que vai ter, Miguel, é zero. Pronto. Ora bem, o doutor Rui Rio, numa coisa, tem razão. Portanto, não será o único, mas o grande responsável por esta crise, como o doutor Rui Rio disse, portanto, pelo chumbo do orçamento, é exatamente o Partido Socialista. Por não ter aceitado as propostas justas, equilibradas, da oposição à sua esquerda, nomeadamente do PCP. Mas o doutor Rui Rio também não concorda com essas propostas, como é evidente. Portanto, o doutor Rui Rio e o PSD não são alternativa ao Partido Socialista, porque são alternantes. A alternativa real ao Partido Socialista e ao PSD é o PCP e a CDU. E para sermos pragmáticos e realistas, temos que reconhecer, evidentemente, que este povo não está preparado para eleger a CDU para o governo deste país. E não está preparado porque são muitos anos de manipulação. Portanto, um exemplo dessa manipulação foi, por exemplo, uma afirmação do Dr. Rui Rio ontem à noite de que o PCP pretende nacionalizar tudo. Não é verdade. No programa do PCP, a economia baseia-se em três pilares: o público, o cooperativo e o privado. Portanto, o Dr. Rui Rio não teve razão. Agora, a CDU, portanto, não está, como já referi, este povo não está preparado, enfim, para eleger para o governo, mas uma forte votação na CDU será importantíssima para que o Partido Socialista, porque vai ser provavelmente quem vai ganhar as eleições, vai ficar em primeiro lugar, mas com a maioria relativa, e uma forte votação na CDU é essencial para que o Partido Socialista pratique uma política bem mais popular e patriótica do que tem sido agora.
Portanto, Francisco Ramalho, diga. Sim, só para concluir.
Só para concluir, portanto, este debate nas televisões todas e aqui na rádio pública é exatamente uma discriminação em relação a todos os outros partidos. Mas volto a dizer, e mesmo para terminar, o voto útil, por aquilo que acabei de dizer, é na CDU.
Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Francisco Ramalho ligou-nos de Corroios. Agora vamos ouvir Paulo Sanches, já o tínhamos tentado, vamos ver se é desta, liga-nos de Braga. Paulo Sanches. Não está, vamos ouvir Carlos Lopes, liga-nos do Porto.
Muito bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Permita-me cumprimentar você, os ouvintes da Antena 1, e como é a minha primeira intervenção do ano na Antena 1, desejar um bom ano para todos.
Obrigado, igualmente.
Em relação ao tema, na minha opinião, o António Costa, o Partido Socialista, irá ganhar estas eleições. Agora, o debate é extremamente importante hoje para os estados indecisos, pelo menos numa das sondagens que daria cerca de 18% de portugueses indecisos em quem votar. Por isso, para esses, e para o Partido Socialista, para o PSD, é extremamente importante aquilo que vai ser dito neste debate. O Rui Rio esteve ontem muito mal, penso eu que até deu um tiro no pé, quando foi daquela situação do orçamento para os pensionistas terem um aumento extraordinário de 10 euros, em que ele, por várias vezes, repetiu de que só em condições favoráveis da economia é que poderia equacionar um aumento extraordinário para as pensões de baixo valor. Eu tenho uma percepção de que a maior parte dos idosos que têm pensão de velhice têm uma pensão que ronda 300 e poucos euros. Por isso, o estar à espera de uma retoma económica em valores de que o Dr. Rui Rio pense que sejam adequados para que haja esse aumento das pensões mínimas e de miséria é realmente condicionar-se a si ou PSD ganhar estas eleições. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Carlos Lopes ligou-nos do Porto. Vou agora ao encontro do comentador de Política Nacional da Antena 1, Raul Vaz. Raul, bom dia.
Bom dia, Miguel.
Que expectativas é que tens para este debate?
Tenho expectativas que eu julgo que têm todos os portugueses que irão ver o debate. É um debate que eu não direi que é decisivo, mas que é um debate muito importante, até porque, como um dos últimos ouvintes disse, ainda há nos estudos de opinião, fazendo fé nos estudos de opinião, uma margem grande de indecisos. Estarão provavelmente, segundo os estudos de opinião, mais alocados ao PSD e, portanto, este debate tem que ser esclarecedor em várias matérias, tem que ser esclarecedor, julgo eu, na questão da governabilidade. Isso será um tema que o Dr. Rui certamente irá puxar para António Costa, perguntando ao líder do Partido Socialista o que é que António Costa fará se não tiver uma maioria absoluta e se ganhar as eleições. António Costa provavelmente repostará com o papel do Chega numa possível vitória do PSD. E há outros temas, Miguel, que são importantes. A questão da fiscalidade, o modelo económico e a fiscalidade, que se sabe que o Dr. Rui tem no seu programa a intenção de baixar o IRC em 4 pontos, 2 mais 2, e só depois chegar ao IRS. António Costa faz fé no seu orçamento de Estado chumbado, ou seja, mexer no IRS através dos escalões para a classe média. E isso, deixa-me dizer, Miguel, que muitas das pessoas, e muitas das pessoas vivem mal em Portugal, a maioria, na minha opinião, obviamente olham mais para o bolso do que para a empresa. Não estou a dizer que isso esteja certo, mas provavelmente António Costa tem aqui um foco, um trunfo mais breve rendimento. E depois há outros temas que naturalmente também estou com expectativa de saber sobre, embora se saiba muita coisa, sabe-se muita coisa sobre os modelos de Serviço Nacional de Saúde, são diferentes. António Costa cedeu, eu não sei se são tão diferentes, António Costa foi obrigado a ceder ao Bloco de Esquerda na geringonça com as bases da saúde, em que afastou as parcerias público-privadas nessa área. Rui Rio é pela reativação de algumas das parcerias, sobretudo em termos de gestão. O programa da educação é semelhante, julgo, de ambos. E a segurança social. A segurança social é um tema que não tem sido muito debatido, embora tenha sido, obviamente, motivo de debate, mas que é decisivo para a evolução de uma sociedade. Portugal é um país de mais idosos, de poucos novos. Há um problema demográfico muito grave. A sustentabilidade da segurança social, segundo António Costa, está assegurada pelo projeto de Vieira da Silva. Rui Rio quer começar a pensar, a estudar um sistema misto, que não é uma privatização, e falarão certamente da justiça, da reforma do sistema político, que são temas muito caros ao Dr. Rui Rio. Eu espero também que se fale de coisas que se têm falado pouco e que são muito relevantes para os próximos tempos. A inflação no mundo e na Europa, que pode, e muito provavelmente, quase certamente, implicar uma subida de juros, e será muito difícil para as famílias, para a República e para as empresas, mas sobretudo para as famílias que têm empréstimos, nomeadamente empréstimo da habitação. Não se tem falado, muito pouco se tem falado de um problema, se me permites, Miguel, que é um problema gravíssimo da sociedade portuguesa, que é precisamente a habitação. Eu espero que se fale disso. Que se fale, por exemplo, do clima. O clima que também não se tem falado.
Estás a tocar alguns dos temas que estavam na ordem do dia, nomeadamente antes da pandemia. A questão da habitação, com a gentrificação das cidades, por exemplo, das grandes cidades, sobretudo Lisboa e Porto. Também a questão ambiental, que de certa forma foram temas que foram chutados para canto.
Foram chutados para... Era isso que eu te dizia, Miguel. Eu espero, para a informação de todos nós, que isso também seja falado. É 1h15 de debate, há tempo para isso. Tem-se falado pouco, por exemplo, da arma do PRR, que António Costa tanto vendeu nas autarcas, e não se tem falado dela.
A famosa bazuca.
A bazuca, a célula bazuca. E, portanto, eu espero que isso seja falado, e a minha expectativa assenta nisso. Deixa-me dizer-te, Miguel, que ouvi o Presidente da República recentemente, julgo que ontem, dizer, e eu perfilho da opinião do Presidente da República, que nunca houve uma pré-campanha tão esclarecedora. E isso leva-me aqui, é que os debates, mesmo 25 minutos, são muito importantes. São a festa da democracia, como ouvi dizer na antena, nesta nossa antena, e são, de facto, E repara, se isso não houvesse, apesar destes temas que eu agora disse que não têm sido falados e que eram falados antes da pandemia, a própria pandemia tem estado fora do confronto político, mas se isso não existisse, é evidente que estas eleições seriam muito pobres. Não estão a ser, não estão a ser, é preciso registar essa realidade, e portanto é isso que está em causa. O debate é muito importante para o Dr. Rui Rio, porque também voltando a fazer fé nos estudos da opinião e da evolução, António Costa tem distanciado, ou seja, a estratégia de António Costa de fechar à esquerda, ou seja, os debates com Jerónimo de Sousa e com Catarina Martins, António Costa, sobretudo com Jerónimo Martins, eu acho que foi um debate, ao contrário do que tenho ouvido, mas dou a minha opinião, o debate mais irrepreensível em termos políticos que António Costa fez na sua vida política, mas é obviamente a minha própria opinião, e Rui Rio é mais perceptível, ou ficou mais perceptível, que há possibilidade de entendimento já direta. Isto, a priori, pode ser bom para o Dr. Rui ou para a PST, mas há o problema do Chega, há a ideia de que António Costa luta, a ideia real de que António Costa luta por uma maioria absoluta, ou seja, o patamar é maior para a fasquia é maior para António Costa, e Rui Rio há a ideia que só quer ganhar as eleições. É evidente que ambos querem ganhar as eleições. Portanto, eu penso que também esta questão, e é evidente que o Dr. António Costa vai dizer sobre governar sem ganhar sem maioria, vai dizer aquilo que sempre disse, que o que ele quer, o que o Partido Socialista quer, é uma solução de estabilidade. Se não houver maioria, portanto, António Costa não vai dizer, aliás já o disse, não vai fazer como Cavaco Silva, dizendo que se não tiver maioria se vai embora. Não, se não perder as eleições se vai embora. É um tema político interessante para o Dr. Rui explorar, se for capaz de explorar, e eu acho que o Dr. Rui tem estado muito despreocupado, eu diria um pouco blasé nestes debates, tem hoje à noite a oportunidade de facto de ficar picado, como ele gosta de estar, em termos de confronto político, e responder a António Costa, porque António Costa tem a sua estratégia muito definida e aparentemente está a ter resultados nos estudos de opinião. Ou seja, este debate, não sendo decisivo, é muito, muito importante, e eu diria que é muito importante para o Dr. Rui Rio.
É possível antever qual é que vai ser a postura dos dois, de António Costa e de Rui Rio, neste frente a frente? Vai ser, por exemplo, muito diferente do debate de há 2 anos?
Penso que sim, o debate há 2 anos, como bem nos lembramos, aliás os 2 debates, houve um na televisão e houve outro frente a frente nas rádios, vai ser diferente.
Coisa que desta vez não vai acontecer?
Não vai acontecer, porque o Dr. António Costa não aceitou, o que é um direito que lhe assiste. Deixa-me dizer um parênteses muito, muito, muito rápido. Estes debates são tão importantes que eu tive pena, e disse-o em antena várias vezes, que o Dr. Rui Rio não tenha aceitado os debates quando foi a disputa interna no PSD. E aliás, posteriormente veio a reconhecer que isso foi um erro. O debate é fundamental. Dito isto, eu acho que a postura vai ser diferente, até porque esta eleição, de certa forma, é diferente. Eu acho que é completamente diferente. Porquê? Porque há 2 anos sabia-se, a democracia nunca se sabe o resultado, mas sabia-se que o Dr. António Costa ia ganhar e, portanto, o Dr. Rui fazia pela vida, se me é permitida a expressão. Hoje é diferente, não se sabe se o Dr. António Costa vai ganhar. Eu digo, também estou convencido que ainda há possibilidades, ou há possibilidades do PSD ganhar, embora o PS esteja neste momento à frente, e portanto é um debate completamente diferente, é um debate, não direi tudo ou nada, mas é um debate muito importante e particularmente, repito, para o líder do PSD.
Raul Vaz, muito obrigado por teres vindo à Antena Aberta. Obrigado uma vez mais. Bom dia. Retomo o contacto com os ouvintes. Bruno Sousa liga-nos de Lisboa. Hoje na Antena Aberta queremos saber a opinião dos ouvintes, se o frente a frente vai ser importante para definir o sentido de voto de cada eleitor. É uma pergunta que vou então dirigir a Bruno de Sousa.
Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de participar. É com estes espaços de comentário que também se faz democracia e que as pessoas em geral podem participar e dar a sua opinião acerca de um tema tão candente do panorama político como é este das alternativas que nós temos para votar naqueles que são basicamente as 2 únicas alternativas para governar o país nos próximos tempos. Muito obrigado pela oportunidade. Em função do comentário, a minha opinião não iria começar por aqui, mas em função do que acabei de ouvir do, do comentador Relvás, comentários que eu bastante aprecio, mas que normalmente nós, antes de o ouvirmos, já sabemos qual é a tendência do comentário. E fiquei com uma dúvida que era, em face do número de indecisos e em face do comentário que ele teve, de que a maior parte dos indecisos estariam já alocados ao PSD, gostaria de saber qual foi o critério que levou a dizer essa mesma consideração, porque se são indecisos, não sei por que razão é que entende que eles estão maioritariamente alocados ao PSD. No que diz respeito ao debate desta noite, a minha principal dúvida e ânsia que eu pretendo ver respondida é precisamente ver de uma vez por todas, ouvir da parte do candidato Rui Rio, se no caso de precisar da aliança do Chega para formar governo, se vai ou não dar a mão a esse partido que eu me escuso a qualificar e que, em função destes debates, mérito seja feito, estes debates tiveram o condão de trazer à luz, digamos, a natureza desse partido, a natureza desse movimento sem ideologia, que escuso-me a qualificar. Portanto, para mim era importante, é curioso que as pessoas, quando o António Costa formou para ele aquele primeiro governo e criticaram o António Costa de não ter dito, a priori, antes das eleições, que iria formar governo com o Bloco e com o PCP, agora era muito importante saber se o Rui Rio pode ou não formar governo com o Chega. Não, as pessoas não se esquecem, se era necessário que António Costa tivesse dito, ao ponto de muita gente ainda questionar uma solução amplamente democrática, porque o que resulta da Constituição não é que o partido mais votado tenha que formar governo, é sim que o partido com melhores condições para formar governo forme. E na altura, como se bem se recordam, o Presidente então deu a oportunidade ao PSD para formar governo, que não conseguiu uma maioria sólida e estável no Parlamento. E como tal, deu a vez ao PS, que por sua vez conseguiu uma maioria estável e sólida. Agora, o que se pretende é que o Rui Rio esclareça os portugueses, porque para mim, na minha ótica, é essencial. Porque ter um governo em que colabore de forma expressa ou tácita, ou seja, no caso de haver uma coligação ou no caso de haver um apoio, um mero apoio parlamentar a um governo do PSD, para mim é decisivo. E é isso que importa esclarecer, porque no século XXI, termos um partido que tem posições ideologicamente sem conteúdo e com uma postura que é totalmente, a todos os títulos, inqualificável, para mim é inconcebível. E isso era algo que eu gostaria de ver esclarecido.
No debate desta noite.
Exatamente. Muito obrigado.
Matos, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta, ligou-nos da Portela. Vamos agora falar, Bruno Sousa, aliás, ligou-nos de Lisboa. Agora sim, vamos ouvir João Matos, da Portela. Bom dia.
Bom dia. Olha, o debate de hoje é um debate entre a oligarquia do Rato e a Federação da Lapa. É um debate que não vai ao encontro da procura de soluções para o país, que de resto não possuem, mas sim para debater quem é que fica com a chave do cofre. Eu espero que o debate sirva para esvaziar o Bloco Central, porque o Bloco Central nada tem para oferecer ao país de bom, a não ser a estagnação, o marasmo, o agravamento da saúde mental, o despovoamento, a desertificação, a desindustrialização, a falta de natalidade, o alastrar da pobreza. Em resumo, um caminho rumo a um desastre nacional. É isto o programa, as consequências, os efeitos da programação da política de direita do Bloco Central. Aliás, o chamado centro é partidariamente uma figura parasitária. O PS apresenta-se como, eu agora cito aqui, sem nomear, um comentador de uma concorrente, que diz que o PS apresenta-se à esquerda, mas foge para o centro. O PSD apresenta-se ao centro e foge para a direita. Portanto, o centro é algo de fútil, de volátil, de oportunista. Portanto, o centro não é uma figura politicamente confiável. Nada tem importante para oferecer. Os programas, de resto, os comentadores em geral, dizem que os programas do PS e do PSD têm mais pontos em comum que, por exemplo, eu que sou homem da esquerda, que, por exemplo, tem o PS com o PCP, ou mesmo do PS com o Bloco de Esquerda. Depois, por outro lado, a própria ideia de que isto podia resolver, o debate podia resolver os problemas, ou esclarecer, ou levar eleitores às urnas, é também uma grotesca falsificação. Porque é considerar os portugueses, tratá-los como a minoridade do eleitor. Como se vocês aí no Porto, se quisessem votar no António Costa, podiam votar no António Costa. Ora, isso é uma grande mentira. Ninguém no Distrito do Porto, designadamente no Distrito do Porto, pode votar em António Costa, mesmo que queira. Tem que votar lá no Rui Rio e nos demais candidatos que se apresentam na lista para o Porto. Portanto, isto trata-se de uma grotesca falsificação, um tratamento até indevido do eleitor.
João Matos, não vamos fugir do tema. Agradeço a sua vinda aqui à Antena 1, à Antena Aberta, mas temos muitos ouvintes ainda para ouvir e muito pouco tempo, é o costume. Francisca Barbosa, liga-nos de Mafra. Bem-vinda. Gostaríamos de saber a sua opinião.
Olá, bom dia. Desde já quero agradecer a oportunidade de intervir. É assim, relativamente ao debate de hoje, eu acho que ele é extremamente importante. Não só porque há muitos portugueses indecisos, mas também porque é assim, há certas questões que eu acho que devem ser resolvidas esta noite. Porque, ainda que a visão de cada partido seja clara, não é? Enquanto António Costa fala em aumentar os rendimentos das famílias e continuar esta recuperação social e não só económica deste pós-pandemia, eu acho que o doutor do Rui Rio parece conha para Portugal como uma grande cooperativa, onde, quer dizer, só demonstra preocupado com o rendimento das empresas. Por exemplo, eu honestamente tenho esperança que hoje possamos ter um debate mais tranquilo do que aquele que vimos ontem. Porque ontem vimos os dois potenciais aliados do doutor Rui Rio, é assim, uma vergonha de debate nacional.
Está a falar do debate entre o CDS e o Chega, neste caso.
Não, estou a falar mesmo... Sim, exatamente.
Porque há vários, é só para localizar.
Sim, claro, exato. Mas mesmo assim, o debate de ontem com o PCP, é assim, eu acho que o doutor Rio conseguiu em 3 minutos concordar e discordar e voltar a concordar com o João Oliveira. Porque, pronto, e acho que nisto é assim, eu acho que o PS nisto tem uma grande vantagem. Porque tem um líder que é objetivo, que já tem alguma experiência governativa... Portanto, olha, espero que este debate, exatamente, é um bocadinho daquilo que tem acontecido até agora, que é de um lado temos um líder estável, não é, que é conciso, e do outro lado temos uma política um pouco catavento, esta política do Dr. Rui Rio que parece que não quer desagradar a ninguém e que está ao centro. Mas o estar ao centro é assim, não é positivo. Eu creio que um bloco central são os fins da democracia. E o que me preocupa é exatamente isto, é o que é que acontecerá se a direita estiver no poder. Por exemplo, nesta questão pandémica que vivemos, estes tempos pandémicos, eu aqui em Mafra, quer dizer, senti isso, não só nos meus alunos, nas minhas turmas, eu sou professora, e é assim, as crianças tiveram períodos muito inconstantes. E eu nem imagino como seria se a direita estivesse no poder. Quer dizer, com esta linha de desinvestimento da saúde e despreocupação com o rendimento das pessoas, as famílias não aguentam. Portanto, olha, só para concluir, reforçar que é assim, que acho que isto não, este debate que vamos ter hoje e estas eleições legislativas não são só a escolha de um primeiro-ministro, é a escolha da vida das pessoas. Pronto, e é isso. Obrigada.
Obrigado nós. Francisca Barbosa ligou-nos de Mafra. Vamos ouvir Fernando Gonçalves. Liga-nos de Almada.
Bom dia e obrigado. O que eu quero dizer já foi dito por alguns ouvintes e já foram bastante. E o último que falou nisto, o senhor, eu peço desculpa, não fiz o seu nome, interrompeu dizendo que estava afastado do tema, mas não está. O debate de hoje, a vossa pergunta, se o debate de hoje vai ser decisivo para o seu sentido de voto.
Não foi exatamente assim, se vai ser importante para decidir.
Desculpa, foi decisivo ou importante, quer que seja, em termos de semânticos, é ligeiramente diferente. Mas porque é que será mais importante ou mais decisivo do que qualquer um dos outros debates?
Mas não é a primeira vez que abordamos os debates aqui na Antena Aberta.
Certo, mas o tratamento que está a ser dado a este debate é igual aos restantes. Não é. Já chegámos a essa conclusão, porque este debate vai ter 75 minutos, vai ter transmissão via rádio, vai ser no canal aberto. Portanto, todas essas diferenças já estão mais do que esclarecidas. Aos debates que têm acontecido de 25 minutos com os restantes partidos, seguem horas em todos os canais do caso, de debates entre comentadores, que poderiam ser aproveitados para ser o tempo aproveitado para o debate dos restantes partidos, em igualdade de circunstâncias, porque depois vejamos, ficamos muito admirados com o crescimento da abstenção, do alinhamento que vamos assistindo, principalmente em camadas jovens da nossa população, as crises, isto tudo aliado às crises sucessivas, aos escândalos de corrupção. Depois ficamos admirados com o crescimento da extrema-direita e da própria abstenção. Mas pouco fazemos para que isso se altere. Existe uma Comissão Nacional de Eleições, existe uma entidade reguladora da comunicação social. Para quê? Porquê que, e termino já, porquê que o debate de hoje é mais importante que os outros, reforça essa ideia quando já sabemos que o António Costa é contra a reversão de empresas fundamentais para a nossa economia, como a EDP, como o CTT, que sabemos que é a opinião que Rio é igual. O António Costa não está disponível para reverter as alterações às leis laborais que foram feitas durante a Troika. O Rio ficou satisfeitíssimo com isso. Portanto, isto é uma farsa e é inaceitável.
Fernando Gonçalves, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Obrigado e bom dia. Pedro Silva, liga-nos de Carcavelos.
Olá, bom dia. Cumprimento os professores jornalistas, produção e ouvintes. Bom, este é o Rui Vaz tem toda a razão. Vai ser um debate muito difícil para o Rio. E ele parte com, enfim, é desvantagem. Há muitos comentadores, não é a comunicação social, vários comentadores que saem do armário nestas ocasiões. Isto já não contando, e até lá aqui, é a mesma comunicação social com a SIC. Com a SIC, me diz, é uma vergonha o que a SIC tem feito nesta campanha eleitoral. É a SIC falida, é a SIC que nós conhecemos. Dr. Rodrigo, para ganhar as eleições, tem que bater a dois pontos. Primeiro, perguntar a António Costa o que é que ele faz se não tiver a maioria. Portanto, se António Costa não responder, Rui Rio deve retirar automaticamente a sua proposta, fazer uma ligação ou autorizar ou deixar que o PS governe. Segundo, os 10 euros são muito importantes. As pessoas vivem na miséria. As pessoas morrem à porta dos hospitais. Estes 10 euros são muito importantes. Rui Rio tem que se comprometer a repor estes 10 euros retroativamente. É isto que o Rui Rio tem que fazer. Portanto, se ele fizer isto, ele ganha as eleições, porque é um facto que o dinheiro é a coisa que mais conta para os votantes. Os velhotes, coitados, que, enfim, às vezes podem parecer muito, mas será. E depois tem que desmontar toda a estratégia da António Costa. Ao longo destes 6 anos e anteriormente, não já sabemos o que é. E não digo que é o Partido Socialista todo, eu até votava no Partido Socialista. António José Seguro deixa de votar por causa da traição e a cobardia de Costa. Portanto, é isto que o Rui tem que desmontar António Costa. António Costa não tem honra, não tem dignidade e não merece ser Primeiro-Ministro de Portugal. Bom dia, muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Pedro Silva. Vamos ouvir ainda Vítor Manuel, liga-nos de Matosinhos.
Muito bom dia a todos.
Bom dia, bem-vindo.
Eu gostava por dizer o seguinte. Nós temos assistido nestas últimas semanas a um debate de 25 minutos nas televisões, com os moderadores sempre a pressionar pela falta de tempo. E depois disso, temos horas e horas e horas de autêntica diarreia mental nos vários canais de televisão, com pretensos comentadores, que são mais opinadores do que comentadores, que talvez para justificarem os euritos que vão ganhar no comentário, ou para se exibirem em televisão, de facto, é um massacre autêntico. Em relação ao debate de hoje, o que me choca é esta diferença de tratamento. Mas então, em eleições, os partidos e os candidatos não devem ter todos a mesma oportunidade? A que propósito é que estes dois figurantes hoje vão estar ali tanto tempo em televisão, ao contrário do que tem acontecido com outros? E a propósito de quê?
Ficamos com essa sua pergunta e ficamos com essa sua opinião. Temos mesmo constrangimento de tempo. Estamos a chegar ao final da Antena Aberta de hoje. Agradecemos o contributo de todos os ouvintes. E amanhã regressamos novamente, como sempre, depois das 11 da manhã. Obrigado. Bom dia.
Antena Aberta, edição do jornalista Miguel Bastos.